Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Só porque a gente comemorou o Dia da Criança nessa segunda-feira não quer dizer que o Santos vai fazer uma brincadeira, até porque foi de péssimo gosto. Tá começando a 39ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do AG Placado Brasileirão, o seu programa de resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Estamos quase chegando no final do primeiro turno, nossa, mas já tá passando rápido, rapaz. O campeonato começou em agosto, a gente já tá se dirigindo aí pra metade, temos o último invicto caindo, temos vacilo do Santos, a gente vai falar disso, vai falar de muita coisa que aconteceu nessa rodada e vamos logo direto ao assunto, ao que interessa. Essa, jogos da semana. Para começar, no sábado tivemos Vasco e Flamengo em São Januário. Aliás, dois clássicos aconteceram no sábado. Desnecessário isso, mas tudo bem. O Vasco, que demitiu o treinador Ramon Menezes no meio de semana, saiu logo na frente aos 8 minutos com o gol de Thales Magno. Isso refletiu uma primeira etapa com amplo domínio vascaíno sobre o Flamengo, que não estava com Arrascaeta e nem com Everton Ribeiro, que estavam servindo suas seleções. O Vasco soube fechar bem os espaços e o Flamengo não conseguiu jogar. No entanto, tudo mudou na segunda etapa. E logo no início, aos 2 minutos, o Flamengo empatou. Diego cobra falta e Léo Pereira cabeceia sem chances para Fernando Miguel. O Flamengo voltou muito melhor no segundo tempo, apesar do Vasco ainda ameaçar. De tanto insistir, o rubro-negro conseguiu a virada aos 24. Thiago Maia lança Bruno Henrique em profundidade. Fernando Miguel falha na disputa de bola e a bola acaba sobrando de novo para o Bruno Henrique, só empurrar para as redes. O Vasco não desistiu. Aos 41, Germán Cano marca o gol de empate, mas o VAR foi chamado e o juiz anulou o gol, pois Cano estava em posição de impedimento. Muita reclamação no fim do jogo e após, por conta dessa marcação. O fato é que o Flamengo encosta na liderança e o Vasco despenca ainda mais na tabela, ainda mais que teve protesto do lado de fora do estádio vindo dos torcedores. Não tá fácil pro vascaíno. Quando o Palmeiras só empatava, a torcida reclamava. E agora que só perde? O São Paulo venceu o Verdão no Allianz Parque, encerrando duas invencibilidades. A primeira é do Palmeiras na temporada em casa. E a segunda é que o São Paulo nunca havia vencido o Palmeiras no Allianz Parque, desde que, obviamente, foi inaugurada. O jogo começou bastante estudado, com o primeiro chute a gol só aos 7 minutos com o Igor Vinícius. O São Paulo tinha o controle da partida e perdeu diversas chances de gol, principalmente aos 21, quando o Igor Gomes assustou o goleiro Jailson. O Palmeiras começou a pressionar e também a perder diversas chances de gol, em especial com o Patrick de Paula. O São Paulo veio pra cima na segunda etapa e pressionou muito o Palmeiras, e a pressão agora resultou em gol. Aos 7, Esteves derrubou Igor Vinícius na área. Demorou um pouco pro VAR revisar, mas a penalidade foi confirmada. Reinaldo, aos 10, marcou o primeiro do Tricolor. O Palmeiras pouco arriscava e só de fora da área. O Tricolor soube controlar o jogo e o Palmeiras pouco arriscou. E foi coroado no fim. Aos 47, Igor Vinícius deu assistência para o gol de Vitor Bueno, segundo gol do Tricolor, que fechou a conta. O São Paulo respira na luta pela ponta da tabela e o Palmeiras parece que vai jogar o Brasileirão só para constar. Num jogo com muitas oportunidades, mas sem gols, Coritiba e Fortaleza empataram em 0x0 no Couto Pereira. Aliás, esse jogo foi a estreia de Ricardo Oliveira no Coxa e logo como titular, Ricardo Oliveira, a contratação mais recente do Coxa. No entanto, o domínio do jogo foi todo do tricolor cearense. Oswaldo pela esquerda e Wellington Paulista não foram felizes em suas finalizações nesse primeiro tempo. Juninho também incomodou com chutes de fora da área, mas nada de gols. O máximo foi uma bola na trave. Já na segunda etapa, o Coritiba voltou disposto a vencer, muito mais do que no primeiro. Robson, Jonathan e Ian Sassi tentaram, mas não conseguiram fazer gols na meta de Felipe Alves. Ao Leão, só restou arriscar em bola parada, sem sucesso. Coxa segue no Z4 e Fortaleza tá ali parado no meio da tabela. E olha o Galo é mais líder do que nunca, vitória sonora por 3-0 sobre o Goiás em casa. No início, o Atlético Mineiro foi pro ataque e o Goiás ficou se defendendo. A equipe goiana até conseguiu impedir os ataques do Galo, mas o time mineiro insistia bastante. Savinho era um dos principais jogadores do Galo, incomodando muito o Goiás. Só que, apenas no fim da primeira etapa, o Galo transformou sua supremacia em gol. Aos 40 minutos, Keno aproveitou o pênalti sofrido por Sacha e abriu o marcador. Mais um gol do Keno. Aos 45, mais um. Keno bagunçou o marcador para colocar na cabeça de Nathan e cabeceou livre para marcar o segundo. No segundo tempo, com uma vantagem, o Galo não incomodou tanto, mas o Goiás também não reagia. As únicas chances goianas foram pelo alto, com Pintado e Rafael Moura aos 10 e 23 minutos. Mais uma vez, e sem trocadilhos, o Galo cozinhou o Galo e só veio com perigo aos 40 minutos. Keno limpou o marcador pela esquerda e finalizou cruzado, acertando o pé da trave de Tadeu. Nos acréscimos, Keno mais uma vez pela esquerda rola para Marrone, que chega de trás. Na primeira finalização, o zagueiro conseguiu cortar. No rebote, não teve perdão, Marrone marca o terceiro do Galo. E Tadeu ainda inventou uma goleada no finalzinho com duas defesas importantes. Galo mais líder que nunca, Goiás mais lanterna do que nunca. O Fluminense venceu o Bahia por 1-0 no Maracanã e colou novamente nos primeiros colocados. No primeiro tempo tivemos pouquíssimas chances. Do lado do Flu, Nenê foi o único a fazer Douglas trabalhar na primeira etapa em finalização de entrada na área. O Bahia de Mano Menezes veio numa estratégia de contra-ataques, mas não estava encaixando aquele último passe. Na segunda etapa, o jogo continuou morno na maior parte do tempo, mas ferveu muito aos 22 minutos por conta do VAR. Olha só, que novidade, né? Nenê foi derrubado na área por George. O jogo seguiu, mas o juiz foi chamado pelo VAR para verificar o lance. Depois disso, o árbitro reverteu sua decisão e marcou o pênalti. Nenê bateu e fez o gol da vitória do Fluminense. Mas Mano Menezes, treinador do Bahia, não gostou nada disso, reclamou muito a marcação do lance. Esbravejou com o juiz, dizendo que ele não ia apitar mais no campeonato, pediu aos jogadores do Bahia pra deixar esse vagabundo aí e não ficar conversando com vagabundo. E mano, que isso? No final levou só amarelo, invadiu o campo no final do jogo e não cumprimentou o Odair Helma na saída do gramado. Ficou feio, Mano Menezes. Pô, tem que saber perder, né, meu querido? O Santos venceu o Grêmio por 2-1 na Vila, mas venceu dentro de campo, porque fora dele perdeu e muito feio. Vou explicar aqui pra vocês. Durante a semana, especulou-se mais fortemente a contratação do Robinho. Lembra do Robinho da pedalada? Pois é, Robinho é ídolo do Santos. Podemos contestar a qualidade dele atualmente, né? Ele tá jogando no futebol turco? Podemos, mas o problema não é esse. Apesar de Robinho estar embaixo na sua carreira e o Santos ter ótimas opções disponíveis no ataque, Marinho, Soteldo, só para citar alguns, a contratação só seria mais uma no nosso mercado da bola. Né? O problema é que Robinho é condenado, mesmo que ainda sendo julgado e foi condenado em primeira instância, por estupro na Itália. Para você ter uma ideia, ele não pode entrar em solo italiano por conta disso, senão ele vai ser preso. Isso já aconteceu antes, esse problema, quando ele jogava no time turco. Ele foi jogar a partida da Liga Europa e ele não foi com a delegação do clube porque o jogo era na Itália. Mas enfim, mesmo que essa condenação seja em primeira instância, o Santos arrisca muito sua imagem. Imagem essa que já fez ele se posicionar contrário à violência contra a mulher nas redes sociais. Nessas mesmas redes, muitos santistas ficaram indignados com essa contratação, mas muitos também resolveram passar o pano. Perfil do Sereias da Vila no Twitter se indignou com isso. Muita gente achou hipocrisia da direção do Santos e fazer isso. A direção justificou a contratação porque, como não é uma condenação definitiva, não teria problema nenhum, realmente. Mas ele pode ser condenado nos próximos 5 meses, que é o tempo de contrato dele. E pode acontecer na justiça brasileira de extraditar ele, para ele cumprir pena lá. Uma bola foríssima e um péssimo exemplo do Santos. Hipocrisia também, diga-se de passagem. Ah tá, o jogo, vamos ao jogo então. O Santos começou bem a primeira etapa. Aos 2 minutos, Arthur Gomes quase marca o gol, mas foi atrapalhado pela luz do sol. Na hora da cabeceada, ele cabeceou para fora. O Peixe continuou pressionando o Grêmio, que só conseguiu descer uma vez na área santista com o PP. Foi travado e no contra-ataque sai o gol santista. Mão de Paulo Miranda na área, pênalti batido por Marinho. Na comemoração dessa cobrança de pênalti, o jogador santista fez aquelas famosas pedaladas do Robinho, causando ânsia de vômito em todos os que entendem de verdade a grave situação que o Santos se meteu. Com o gol, o Grêmio melhorou, deixando o jogo mais franco. Tassiano aos 23 e Diego Souza aos 31 chegaram perto de empatar. enquanto aos 34, Jean Mota acerta a trave gremista. O primeiro tempo terminou agitado, o segundo tempo começou agitado. Diego Souza, aos 3, avançou e chutou fora da área. A bola desviou em Luan Pérez e quase engana o goleiro João Paulo. A resposta santista veio 2 minutos depois, com Marinho acertando a trave. O jogo deu uma caída, mas aos 18, David Braz, em chute de longe, arriscou algo pro lado do Grêmio. O Grêmio acabou achando seu empate aos 27. Pepe rola a bola para Diego Souza bater colocado, deixando tudo igual. A reação do Peixe, no entanto, veio no lance seguinte. David Braz derruba Marinho na área, pênalti que o mesmo Marinho bateu e desempatou. O Grêmio tentou apertar o Santos no finalzinho, mas aos 51 minutos, João Paulo fez grande defesa em chute de Maicon. O Grêmio só ganhou uma expulsão de David Braz no final. Santos encosta nos líderes e Grêmio fica ainda mais ameaçado pela degola, mais desculpinhas de Renato Gaúcho. O Botafogo, olha só o Botafogo, que só tinha ganhado uma partida e empatado 9 no campeonato, venceu com o Palmeiras no meio de semana e venceu de novo, pegou um foguete, se distanciando do Z4. Venceu o Sport fora de casa por 2-1, a segunda vitória seguida, a terceira na competição. O Botafogo dominou a partida na primeira etapa, pressionando a saída de bola do Sport. A pressão levou ao gol do Botafogo e um golaço. Aos 28, Honda fica com a bola na intermediária, aproveita o goleiro adiantado e bate colocado no canto direito. Após o gol, o Sport tentou empatar com Hernani, Marquinhos e Patrick, mas Cavalieri atuou com boas defesas. Com tanta pressão do Sport, o Botafogo foi na área no fim da partida, no primeiro tempo, e ampliou. Caio Alexandre, mais um gol do Caio Alexandre, recebendo passe de Canu para aumentar a vantagem do Fogão. No início do segundo tempo, o Sport voltou melhor, principalmente por causa da expulsão de Foster aos 8 minutos. Aos 11, Juba cruza na área e encontra Thiago Neves para cabecear e diminuir o marcador para o Sport. Depois das substituições de ambas as equipes, o jogo deu uma esfriada. No entanto, aos 38, em cobrança de escanteio para o Sport, a bola bate no braço de Juan. Após revisão do VAR, o juiz não entendeu o que foi penalidade. Seria a chance do Sport empatar o jogo. Esse resultado deixa o Botafogo um pouco mais longe do Z4 e o Sport um pouco mais longe do G6. O Atlético Goianiense voltou a vencer depois de 5 jogos. Vitória sobre o RB Bragantino por 2-1, de virada, em casa. O jogo começa devagar, mas aos poucos as duas equipes começam a finalizar. O RB Bragantino abriu o placar com falha na saída de bola do Dragão, aproveitada por Claudinho, um lindo gol de cobertura. O gol despertou o Dragão, olha só, que foi pra cima e empatou com o Janderson em chute cruzado. Na segunda etapa, o Bragantino começou pressionando e acertou a trave logo aos 2 minutos com Ítalo. O jogo ficou tão paradão que o Dragão demorou muito para finalizar, aos 15, com Marlon Freitas acertando a trave de cabeça. Após isso, o jogo fica franco, mas sem nenhuma finalização muito perigosa. Só no final do jogo, o Dragão conseguiu arrancar a vitória com o Mateuzinho aos 44 minutos. O Dragão dá uma respirada na tabela, enquanto o Braga se afunda ainda mais no Z4. O Internacional começa a reagir na tabela e é novamente vice-líder. Vitória por 2-1 sobre o Atlético Paranaense em casa. O Inter foi logo para cima no começo do jogo e não deu chance ao Atlético. Aos 6 minutos, Heitor cruzou na cabeça de Thiago Galhardo, sempre ele, marca mais uma vez, o artilheiro do campeonato tá impossível. O Furacão só ameaçou os 25 em chute fraco de Léo Cittadini, quase na pequena área. O Inter manteve sua pressão e ampliou aos 25. O Inter mantinha a pressão e ampliou aos 35. Heitor colocou mais uma bola na cabeça do companheiro, desta vez de Abel Hernandes, que ampliou. O Furacão logo diminuiu no primeiro tempo mesmo, com Renato Kaiser, também de cabeça. Na segunda etapa, o Colorado voltou querendo ampliar. Abel Hernandes aos 7, recebeu o cruzamento de Marcos Guilherme e parou no goleiro Jandrei. Enquanto o Furacão tentava aproveitar as falhas para contra-atacar, Thiago Galhardo quase faz o terceiro novamente de cabeça após novo cruzamento de Moisés. Como o Inter não marcava, o Furacão ficou mais perto do empate. Aos 34, Christian assustou Marcelo Lomba em chute cruzado. No fim da partida, dois lances que poderiam ter decidido o empate para o Furacão. Uma em cobrança de falta de Ravanelli, que parou no travessão, e outro em finalização para fora de Walter dentro da área. Resultado que coloca o Inter na vice-liderança e o Atlético ainda ameaçado pelo Z4. E para fechar, uma importante vitória do Ceará em casa sobre o Corinthians, que amargam a vaga no Z4 2-1. O Corinthians começou melhor no jogo, empurrando o Ceará para sua defesa. Mesmo assim, foi o Vozão que ameaçou primeiro com Luiz Otávio, aproveitando o rebote de chute de Rafael Sobis no travessão, que acabou sendo defendido por Cássio. O grande destaque dessa partida foram os goleiros, mas não é um destaque bom. Eles falharam muito nesse jogo e isso acabou decidindo a partida. Aos 14 minutos, Fernando Paes, goleiro do Ceará, falhou feio em chute de Léo Natel e a abertura do placar para o Corinthians. O Vozão consegue um empate com a ajuda de Gil. Aos 34, Léo Chu cruzou da esquerda e o zagueiro acabou colocando contra o seu próprio patrimônio. Antes do intervalo, o Vina quase vira o jogo com boa defesa de Cássio. Na segunda etapa, o Ceará já volta pressionando Cássio em falta batida por Vina, mas não mantém a intensidade. A coisa poderia piorar para o time da casa porque aos 16, o Ceará perdeu Eduardo, expulso depois que o árbitro consultou o VAR e viu uma cotovelada dele no jogador Léo Natel. Ele saiu irritado, chutou o VAR tipo Gabriel Jesus na final da Copa América. Pois é, deve tomar uma suspensãozinha aí. O treinador do Timão resolveu aproveitar para ir para cima e pôs Casares e Jô em campo, mas não melhorou em nada. Quando tudo parecia caminhar para o empate, com o Ceará resguardado na defesa, Cássio errou passe dentro da área numa saída de bola ridícula e acabou cometendo pênalti em Kelvin. Fernando Sobral bateu e virou o jogo. E é esse gol que nós vamos ouvir agora.
E gol!
Na voz da rodada dessa semana, um pouquinho de diversão, porque eu ri bastante, né? Nós vamos ouvir o gol do Energia 97, do jogo Ceará e Corinthians. A narração é do Luiz de Paula e os comentários da Letícia Bepler. Espero ter acertado o nome. É a reação desde o lance que o Cássio fez, se embananou todo, até a marcação do gol do Fernando Sobral por Ceará. Acompanhe comigo, já vou logo avisando, é corintiano roxo, então já vai sentindo aí como é que vai ser a reação dele, do lance do Cássio até o gol do Fernando Sobral. Vamos ouvir.
Mas não vai dar nada, graças a Deus.
É, mas
a não ser que o Cássio queira sair jogando. Tem o que ele fez!
Meu Deus!
Atrapalhou o Cássio! Olha, o Ceará chegou na cara do gol!
Meu Deus do céu.
Ele deu pênalti!
Deu pênalti!
Pênalti pro Ceará!
Se fudeu!
O Cássio tentou sair jogando, eu avisei! Ele tentou driblar o jogador do Ceará na pequena área,
Kelvin.
Eu avisei, Lima!
O Kelvin! O Kelvin com uma jogada praticamente perdida, a bola com o Cássio nos pés do Cássio, isola a bola! Ele quis sair jogando, se embananou todo, o Kelvin acabou indo pra cima dele, ele chutou, a bola pegou no Ramiro, e aí na roubada de bola do Lima, ele foi derrubado, o Daronco entendeu como pênalti, a jogada
nada,
morta, hein?
Eu acho que ele deu pênalti do Cássio. Ele deu pênalti no Cássio.
Nada, é isso.
No Kelvin. Quer ver, mano? Ele deu pênalti do Cássio no Kelvin. É com você, Cássio. Pega, Cássio. Sobral. Ele tremeu. 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 Pega, Cássio. Pega, Cássio. Pega, Cássio!
Sim!
Viramos.
Se ferrou.
Yes!
Houve um equívoco.
É muito triste isso. Eu acabando com o nosso time. Vou tirar sarro, mas é verdade. Eu tenho que rir da nota, mas é muito triste. Fernando Sobral.
São Paulino.
Faz para o Ceará o segundo gol. Chutou no meio. Cássio pulou no canto esquerdo. Ele chutou no meio. Uma cagada gigantesca do goleiro do Corinthians e o gol do Ceará, Lima.
E você deve ter percebido que durante a narração da energia entrou uma ou outra vez alguém como se estivesse torcendo, alguma coisa assim, comentando. É porque eu tirei esse áudio especificamente do canal Foot React, que aqui eu deixo um abraço, mais um canal para repercutir lances de gol que a gente usa aqui e, obviamente, cita as fontes, assim como o Bruno 32, agora Foot React também aqui no AG Placar do Brasileirão. Aos 50, Gil tenta se redimir do gol contra e quase marca, mas a trave salvou o Vozão. Ceará abre a segunda página de classificação e o Corinthians entra no Z4. Meus amigos, olha, será, hein? Classificação do Campeonato Brasileiro, como dissemos, o Atlético Mineiro continua mais líder do que nunca, só que agora a turma começa a encostar de novo. Tem gente que perdeu a invencibilidade e tá caindo muito, mas vamos aqui à classificação. Em primeiro, Atlético Mineiro com 30, Internacional em segundo com 28, um ponto atrás Flamengo com 27 e São Paulo com 26 fecham o G4. As duas vagas da pré-Libertadores nesse momento seriam de Fluminense e Santos, ambos com 24 pontos. Quem estaria indo para a Sul-Americana em 2021 seriam Palmeiras com 22, Fortaleza com 21, Sport com 20, Ceará e Vasco com 18 e Atlético Goianiense com 19. Quem está ali brigando para não cair, Botafogo com 18, Grêmio com 17, Atlético Paranaense e Bahia com 15. E no Z4, Corinthians com 15, Coritiba com 13, Bragantino com 12 e Goiás com 9 pontos ganhos. A próxima rodada já vai acontecer agora, quarta-feira, amanhã, e tem dois jogos que não acontecerão ainda, mas vamos chegar lá. Quarta-feira, dia 14, 6 da noite, Palmeiras e Coritiba, jogo da TNT, inclusive. 7h15, Grêmio e Botafogo. 8h30 da noite, Santos e Atlético Goianiense. 9h30 da noite, Atlético Mineiro e Fluminense. Sport Internacional, Atlético Paranaense e Corinthians. Quinta-feira, dia 15, 8 da noite, Flamengo e Red Bull Bragantino. E na sexta-feira, dia 16, 8 da noite, Goiás e Bahia. Dois jogos não acontecerão agora dessa rodada que envolvem os clubes cearenses, mas não é por causa disso, né? Vasco e Fortaleza, Ceará e São Paulo não acontecerão nessa rodada por conta dos confrontos da Copa do Brasil e da Sul-Americana envolvendo Fortaleza e São Paulo. São Paulo tem chance de ir para a Sul-Americana, ele não vai para as oitavas da Libertadores, mas se ele ganhar do Binacional ou não perder, ele estará na Copa Sul-Americana. Isso pode dar um conflito de calendário, um jogo entre Fortaleza e São Paulo que jogarão pela Copa do Brasil. Por causa disso, essas duas partidas ficaram adiadas para um outro dia, certo? E é isso, minha gente, esse foi o AG Placado Brasileirão. Pedimos mais uma vez sempre aqui sua opinião, crítica, sugestão sobre nosso trabalho aqui. Você pode participar nos posts desse podcast, tanto de arenageral.com.br quanto de comboconteudo.com, comboconteudo que é a nossa parceira nesse projeto. Lá na comboconteudo.com, além de conhecer os outros projetos que tem lá, audiovisuais, você pode participar do financiamento coletivo para que eles possam manter essa boa qualidade que na Combo Conteúdo tem, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima terça, abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.